A ciência nos distancia de Deus? Uma das crenças mais difundidas, erroneamente, é que quanto mais ciência, menos fé há na existência de Deus. Porém, este não é o caso, porque a ciência prova a existência de Deus. Mais de 90% dos ganhadores do Prêmio Nobel de Física e Química são teístas, isto é, acreditam na existência de Deus. Em comparação, com mais de 30% dos ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura que se declaram ateus. Entre os formados em ciências, os ateus são maioria naquela faixa etária que tem mais de 70 anos e não se dedicam à pesquisa. Alguns cientistas teístas famosos, que por questões de espaço reduziremos para 28, são Albert Einstein, pai da física moderna, Alexander Vilenkin, diretor do Instituto de Cosmologia da Universidade Tufts, George Lemaître, pai da cosmologia moderna, Richard Feynman, físico, pioneiro da física quântica e ganhador do Prêmio Nobel, Mendel, pai da genética, 6. Alfred Kastler, ganhador do Prêmio Nobel de Física, inventor do laser, 7. Francis Collins, diretor do projeto Genoma Humano, 8. Robert W. Wilson, descobridor da radiação cosmológica, ganhador do Prêmio Nobel de Física. 9. Robert Jastrow, diretor da NASA, astrofísico. 10. Heisenberg e Planck, pais da ciência quântica. 11. Armo A. Penzias, ganhador do Prêmio Nobel de Física. 12. Richard Smalley, ganhador do Prêmio Nobel de Química. 13. Ronald Fisher, pai da estatística moderna. 14. Henry F. Schaeffer, um dos professores de química mais citados do mundo. 15. Max Tegmark, astrônomo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. 16. Henry Lipson, presidente do Departamento de Física da Universidade de Manchester. 17. Robert Boyle, pai da química moderna. 18. Louis Pasteur, pai da microbiologia. 19. Sir Francis Crick, co-descobridor do DNA e ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. 20. Ilya Prigogine, ganhadora do Prêmio Nobel de Química. 21. Werner Arber, microbiologista e ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. 22. Ramon y Cajal, pai da neurociência. 23. John Eccles, pai da neurofisiologia. 24. Richard Smalley, pai da nanotecnologia. 25. Daniel Cohen, professor de genética e diretor científico da Genset Society, engenharia genética. 26. Roger Sperry, neurologista e ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. 27. John Joe McFadden, professor de genética molecular na Universidade de Paris. Paul Dirac, um dos pais da mecânica quântica e ganhador do Prêmio Nobel de Física. Citações de alguns cientistas teístas. Max Planck, pai da física quântica. A ciência impõe a ideia de Deus. Anton Zellinger, ganhador do Prêmio Nobel de Física. Algumas coisas que descobri são tão impressionantes que decidi acreditar em Deus. Francisco Collins, diretor do projeto Genoma Humano, que começou como ateu. Em seu livro A Linguagem de Deus, diz: comecei a jornada tentando entender por que pessoas intelectualmente sofisticadas podiam acreditar em Deus. Para minha consternação, descobri que o ateísmo acabou por ser a menos racional de todas as escolhas. E o universo teve um começo, segue leis matemáticas elegantes. Deus tem que ser um físico e matemático incrível. O Deus da Bíblia é também o Deus do genoma. Você pode adorá-lo na catedral ou no laboratório. Vejamos algumas razões baseadas na ciência que apontam para a existência de um Criador. Nota: tentamos aqui apenas demonstrar a existência de Deus com os mesmos postulados científicos, sem necessariamente concordar com eles. A matéria, o espaço e o tempo tiveram um começo e terão um fim. No início do século XX, havia opinião contrária. Era o que é conhecido como o estado estacionário. Mas em 1931, o padre George Lemaître publicou a hipótese do átomo primordial que apresenta um universo em constante expansão, que começou em um ponto muito pequeno, imensamente denso e quente, no qual todo o universo estava condensado, a singularidade, que começa a expandir e esfriar em um processo que continua até hoje. Esta teoria teve seus detratores. O próprio Einstein a considerou suspeita por lembrar o dogma da criação. Fred Hoyle, ferrenho defensor do estado estacionário, apelidou a teoria com o nome zombeteiro de Big Bang, Bing Bang em inglês. Ambos admitiram seu erro mais tarde. Os soviéticos viam-no como uma ameaça ao materialismo ateu, com o qual doutrinaram gerações. Com o tempo, a teoria ganhou apoio da comunidade científica, à medida que as evidências se acumulavam a seu favor. A sentença de morte do estado estacionário foi a demonstração empírica, em 1965, da radiação de fundo em micro-ondas. É o remanescente eletromagnético fóssil, considerado o eco ou a primeira luz do Big Bang, que preenche todo o universo. Essa radiação representa a energia liberada cerca de 380 mil anos após o início do cosmos, quando esfriou o suficiente para se tornar transparente, que havia sido prevista pela teoria. A idade do universo foi estabelecida em 13.797 milhões de anos, de acordo com vários estudos. Assim, independentemente da possível imprecisão desses dados, o universo teve um começo e terá um fim. Todo o universo tende a se expandir e esfriar. A energia é dissipada em todas as direções de forma homogênea. Esse fenômeno se chama entropia. Entropia é uma quantidade física, fundamental na termodinâmica, que mede o grau de desordem ou aleatoriedade de um sistema, e a parte da energia que não pode ser usada para produzir trabalho. E o vivenciamos continuamente. Por exemplo, ao juntar um ferro frio com um quente, o calor será distribuído igualmente até atingir o equilíbrio. Nesse momento, atingiu o ponto de entropia máxima. A entropia é o grau de distribuição homogênea de um sistema e tende sempre a aumentar naturalmente, a menos que uma causa externa seja introduzida. A segunda lei da termodinâmica coloca desta forma: a entropia tende a aumentar com o tempo. O início do universo, a singularidade, foi um momento de menor entropia, e é altamente improvável que o universo chegue a este ponto por si só. As observações atuais sugerem que o universo está a expandir-se rapidamente, e é provável que continue assim até atingir a morte térmica, um momento tão parado que nada acontecerá, e o próprio tempo irá parar. Acreditar que o universo por si só retornará ao seu ponto inicial é como acreditar que um adulto retornará à infância para entrar novamente no ventre de sua mãe. A morte térmica do universo é, portanto, a história de um fim, e a prova de que ele teve um começo. O fenômeno da existência de vida, que também é afetado pela entropia, é, no entanto, tão altamente improvável que sua existência é quase impossível, a menos que seja postulada uma causa externa, que tenha levado à proposta do início do universo antrópico, que exige que o universo tenha sido finamente ajustado por alguém para que existamos. Pois se sua constituição mudasse, mesmo que ligeiramente, não existiríamos com total certeza. O que também leva à improbabilidade prática da existência de vida fora da Terra. Caso haja alguma dúvida sobre a existência de uma causa extrínseca, a matemática também tem algo a dizer sobre isso. O matemático David Hilbert demonstrou que o tempo infinito não pode existir, o que necessariamente exige um começo para o nosso universo. Seguindo os experimentos em biologia de Stanley Miller, Sidney W. Fox, Universidade da Flórida, Oro, Universidade de Houston, Melvin Calvin, Universidade de Berkeley, nos últimos 20 anos, sobre a improbabilidade do aparecimento complexo de vida a partir de sopas prebióticas. Essa é uma hipótese científica que descreve os mares da jovem Terra, há cerca de 4 mil milhões de anos, como uma mistura rica em água e compostos orgânicos simples, carbono, nitrogênio hidrogênio, leva-nos à conclusão de que não foi possível identificar nenhum estágio intermediário certo que esteja a meio caminho entre o inerte mais complexo conhecido e o menos complexo vivo conhecido. Em resumo, as três estruturas fundamentais da vida, DNA, RNA e ribossomos, que são pequenos organelos celulares presentes em todas as células procariotos e eucariotos, responsáveis pela síntese de proteínas, não podem existir independentemente da célula. Mas a célula também não pode existir sem DNA e RNA. Como isso é resolvido sem admitir a existência de um criador?
Christian De Duve, um bioquímico especializado e ganhador do Prêmio Nobel, nos dirá o seguinte:
as possibilidades de o DNA aparecer como resultado do puro acaso são improbabilidades tão incomensuravelmente altas que só podem ser chamadas de milagres. Vejamos, por exemplo, as proteínas que pertencem não ao reino dos vivos, mas ao dos inertes. As proteínas são cadeias compostas por 150 vezes vários milhares de aminoácidos. Qual é a probabilidade mínima de que uma cadeia composta por 1000 aminoácidos de 22 tipos diferentes esteja organizada em boa ordem, mesmo sem levar em conta a sua correta disposição tridimensional ou outras necessidades? A sua probabilidade é matematicamente de 1 em 22 mil, ou seja, aproximadamente 1 em 10.500. Este número, difícil de compreender, equivale a uma probabilidade em 10 mil milhões de ganhar na roleta todas as semanas durante 2 anos consecutivos. Conclusão: ninguém é ateu por razões científicas. Fred Hoyle, ex-ateu e ex-adversário da teoria do Big Bang. Nas palavras da sabedoria: quem vendo a natureza ignora Deus é um tolo. 1. A ciência descobriu que o universo está perfeitamente organizado para a vida. Há quase 50 anos, em 1973, o cosmólogo Brandon Carter descobriu que as constantes, ou leis independentes da física, têm em comum uma característica muito incomum. São justamente os valores necessários para estabelecer e manter um universo capaz de produzir vida. Esta é mais uma prova gigantesca e praticamente irrefutável de um universo que foi cuidadosamente projetado. Os cientistas encontraram cerca de 30 constantes ou leis da física que governam o universo. Todos eles nem têm relação entre si. E, no entanto, são meticulosamente calibrados em proporções incríveis para tornar a vida possível. As evidências indicam que alguém gastou muito tempo ajustando todas essas leis para que elas funcionassem simultaneamente. Por incrível que pareça, a Bíblia revelou essa verdade muito antes de qualquer cientista descobrir esses fatos. Como diz Jeremias 33:25, eu fiz uma aliança com o dia e a noite, e fixei as leis que regem o céu e a terra. Os cientistas não podem explicar a origem da vida e seu código genético sem um criador. Ao contrário do que muitos foram levados a acreditar, os cientistas não têm uma explicação realista para como a vida surgiu. Até Richard Dawkins, o famoso ateu e evolucionista, admitiu o surgimento da vida. Ninguém sabe como aconteceu. Climbing Mount Improbable, 1996, página 282. Além disso, um dos descobridores do código de DNA, o ateu Francis Crick, concluiu: um homem honesto, munido de todo o conhecimento de que dispomos, só poderia afirmar que, em certo sentido, a origem da vida parece quase um milagre. Tantas são as condições que teriam que estar em vigor para colocá-la em movimento. A própria vida, sua origem e natureza, 1981, página 88. Nos últimos 60 anos, biólogos descobriram que a vida começou com uma enorme quantidade de informações precisas já embutidas na célula. Só o genoma humano é uma molécula com aproximadamente 3 bilhões de letras genéticas, todas dispostas com precisão para dar instruções à célula. Além disso, os cientistas nunca encontraram matéria inorgânica capaz de criar um sistema codificado de informações ou a maquinaria para interpretá-las.
Das células mais primitivas aos seres humanos, todas elas têm o mesmo sistema operacional básico de complexidade esmagadoramente complexa, com códigos, transmissores e receptores trabalhando juntos. Além disso, o enigma da origem da vida levanta a questão da galinha e do ovo. O que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Nesse caso, para que a vida ocorra, você precisa tanto do código genético completo quanto das proteínas, os pedaços da máquina que leem o código e construem novas proteínas. Sem código, você não pode construir proteínas. E sem proteínas, você não pode processar código. Então, como as duas coisas poderiam acontecer ao mesmo tempo? A ciência mostrou que a vida biológica funciona por milhões de máquinas robóticas primorosamente programadas. O bioquímico Michael Denton descreve a célula desta forma. Para entender a realidade da vida revelada pela biologia molecular, precisamos aumentar uma célula 1 bilhão de vezes, até que ela tenha 20 quilômetros de diâmetro, e se assemelhe a um dirigível gigantesco, grande o suficiente para cobrir uma grande cidade como Londres ou Nova York. O que veríamos então seria um objeto de complexidade e desígnio adaptativo incomparáveis. Veríamos ao nosso redor, em todas as direções que olhássemos, todos os tipos de máquinas semelhantes a robôs. Perceberíamos que o mais simples dos componentes funcionais da célula, as moléculas de proteína, são peças surpreendentemente complexas da maquinaria molecular, cada uma composta por cerca de 3 mil átomos dispostos em uma conformação espacial tridimensional altamente organizada. Ficaríamos ainda mais espantados ao observar as atividades estranhamente intencionais dessas máquinas moleculares peculiares, especialmente ao perceber que, apesar de todo o nosso conhecimento acumulado de física e química, a tarefa de projetar tal máquina molecular, isto é, uma única molécula de proteína funcional, estaria completamente além de nossa capacidade. Evolution, uma teoria em crise, 1986, página 329. É por isso que os bioquímicos têm dificuldade em acreditar e explicar que a evolução cega pode construir essas máquinas e fazer com que todas as peças trabalhem juntas desde o início. Além disso, para que o corpo humano continue funcionando, os biólogos estimam que cerca de 330 bilhões de células são substituídas todos os dias, o que equivale a cerca de 1% de todas as nossas células. Mark Fischetti, Bodies Replace Billions of Cells Every Day, Scientific American, 1 de abril de 2021. Tomamos a vida como garantida, acrescenta Douglas L., porque ela está em todos os lugares. Nosso planeta é invadido por máquinas biológicas. Existem pelo menos 10 milhões de tipos diferentes espécies de máquinas. Alguns estimam que dezenas de milhões de outros tipos, espécies, ainda não foram descobertas. Sistemas coordenados permitem que as baleias azuis mergulhem milhares de metros abaixo do nível do mar, sem serem esmagadas, e cantem canções complexas que atravessam os oceanos. Outros sistemas permitem que as abelhas façam uma dança que diz a outras abelhas onde encontrar as melhores fontes de pólen. Existem sistemas de esconderijo, sistemas de combate, sistemas de reprodução, sistemas de obtenção de alimentos, sistemas de comunicação, etc. Contando com Deus, página 110. Essas descobertas mostram que tudo na vida é programado até o último detalhe e que praticamente nada foi deixado ao acaso. A quem se destina este design requintado? A evolução ou a Deus? A resposta é óbvia. A ciência descobriu que as primeiras evidências de vida são muito variadas, totalmente formadas e sem transições. Embora Darwin tenha intitulado seu livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, ele nunca foi capaz de fundamentar essa suposição. Muitas pessoas dão como certo que a teoria da evolução, com suas inúmeras mutações, e a seleção natural como meio de mudança, pode explicar a origem e o desenvolvimento de todos os seres vivos neste planeta. No entanto, isso é enganoso, pois a evolução pode explicar a microevolução, ou mudanças dentro da espécie, como os diferentes tamanhos, formas e cores dos cães, mas não a macroevolução, ou mudanças de um tipo de criatura para outro. A seleção natural pode dizer algo sobre a sobrevivência da espécie, mas nada sobre sua chegada. Certamente não consegue rastrear a origem das cerca de 10 milhões de espécies na Terra. Estes são classificados em cerca de 33 tipos de corpo principais ou filos, como esponjas, vermes, insetos e mamíferos. Darwin previu que à medida que mais fósseis fossem descobertos gradualmente, tipos de espécies apareceriam, começando com uma ou algumas, e depois se multiplicando, de formas de vida simples a mais complexas. Ele escreveu: se de fato numerosas espécies pertencentes aos mesmos gêneros e famílias entraram na vida simultaneamente, o fato deve ser fatal para a teoria da evolução por seleção natural. The Origin of Species, 1859. No entanto, é precisamente isso que foi encontrado. Grandes tipos de organismos que aparecem no que é considerado o início do registro fóssil, em vez de em estratos depositados posteriormente. Os cientistas chamam isso de explosão cambriana, que se refere aos principais tipos de plantas e animais que de repente aparecem totalmente formados naquela camada fóssil. Isso é o oposto do que Darwin e os evolucionistas afirmavam que seria encontrado, e eles não têm nenhuma explicação ou resposta real. Dos 33 principais tipos de organismos, 23, ou 70%, aparecem no estágio inicial do registro fóssil. O que estamos falando aqui, por analogia, é encontrar juntos invenções tão diferentes quanto uma máquina de lavar, uma geladeira, uma bicicleta, um carro e um avião. Embora estes tenham algumas características em comum, suas funções e finalidades são muito distintas. Da mesma forma, os principais tipos de criaturas encontradas na camada cambriana, como esponjas, vermes, trilobitas e peixes sem mandíbula, são muito diversos e complexos, e aparecem de repente, sem evidências de que esses tipos de organismos principais evoluíram de outras criaturas. Como admitiu o paleontólogo Niles Eldred, se a vida tivesse evoluído gradualmente para produzir uma profusão tão maravilhosa de criaturas, deveria haver algum registro fossilífero dessas mudanças, mas ninguém encontrou nenhuma evidência de tais criaturas intermediárias. Nenhuma das evidências fósseis, até hoje, conseguiu encontrar esses elos perdidos. George Alexander, Alternate Theory of Evolution Considered, Los Angeles Times, 19 de novembro de 1978. De fato, o registro fóssil decepcionou Darwin. A ciência mostrou que a Terra é um planeta único, com muitas condições simplesmente perfeitas para suportar a vida. Em 1966, Carl Sagan apresentou a famosa série documental de televisão Cosmos. Ele pensava que para haver vida, apenas duas condições eram necessárias: um tipo adequado de estrela e um planeta na distância certa. Mas essa conclusão acabou sendo totalmente equivocada. Agora, mais de meio século depois, os cientistas concluíram que mais de 200 condições precisam ser perfeitas para que a vida exista e prospere. Como explica o autor Eric Metaxas? Hoje, conhecemos mais de 200 parâmetros necessários para que um planeta suporte vida, cada um dos quais deve ser cumprido perfeitamente, ou tudo desmorona. Sem um planeta massivo como Júpiter nas proximidades, cuja gravidade puxa asteroides, milhares de outros colidiriam com a superfície da Terra. As chances contra a vida no universo são simplesmente impressionantes. Science increasingly makes the case for God, The Wall Street Journal, 25 de dezembro de 2014. A Bíblia nos diz: eu sou o único Deus, criei os céus e formei a Terra para ser habitada. Não formei a terra como um deserto seco, nem falei de um lugar escuro e secreto. Isaías 45, 18 e 19. A ciência revela que o universo é projetado com precisão matemática e, ao mesmo tempo, permite o livre-arbítrio. Incrivelmente, descobriu-se que o universo é matematicamente projetado e segue leis ordenadas que podem ser descritas em termos matemáticos. Sir James Jeans, um dos grandes astrônomos do século XX, comentou: "A partir das evidências intrínsecas de sua criação, o grande arquiteto do universo começa a se mostrar um matemático puro. O universo começa a parecer mais um grande pensamento do que uma grande máquina." The Mysterious Universe, 1930, páginas 134 a 137. Um grande problema para evolucionistas e ateus é este: a evolução não sabe matemática, uma vez que é baseada em variações e mutações aleatórias, e a matemática requer um agente inteligente que possa primeiro preparar um plano matemático de leis antes de criar coisas para serem ordenadas. É por isso que o cosmos atual pode ser rastreado até regras matemáticas. Como Einstein observou, a coisa mais incompreensível sobre o universo é que ele é compreensível. Ele queria dizer que o cosmos poderia ser entendido em termos matemáticos, mas que uma explicação de por que isso é o caso transcendia a matemática. Já no início do século XX, os cientistas estavam descobrindo as leis que governam o reino subatômico, o minúsculo microcosmo, descrito pela mecânica quântica. Tem regras muito diferentes do nosso mundo macro, e parece acomodar o surgimento de coisas como o livre-arbítrio. Muitos cientistas perceberam que nem tudo é determinado pela matéria e pela energia. Experimentos mostram que um observador pode alterar uma partícula observando-a. As implicações são que podemos determinar o resultado de nossas vidas pelas escolhas que fazemos. Isso nos lembra o que Deus disse: "Neste dia, eu vos dou uma escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje eu ordeno que você ame o Senhor, seu Deus, e que cumpra seus mandamentos, decretos e ordenanças, andando em seus caminhos. Se você fizer isso, você vai viver." Deuteronômio 30, 15 e 16. O que podemos aprender com isso? A ciência oferece muitas provas do nosso universo físico que apontam para a existência de Deus. Analisamos seis aqui. E a ciência de ponta está constantemente descobrindo mais complexidade e design mais intrincado, não apenas no cosmos, mas também em todos os seres vivos. O patriarca bíblico Jó certa vez desafiou os céticos a observarem o projeto das criaturas ao seu redor e perceberem que eram testemunhas de um Criador e Criador Supremo, dizendo-lhes: "Mas perguntem aos pássaros, e também aos animais, e eles lhes dirão tudo. Eles lhe ensinarão uma grande lição. Fale com a terra e com os peixes do mar, e até eles lhe dirão. Eles sabem muito bem que Deus criou tudo." Jó 12, 7 a 9. Consequentemente, ao examinarmos todas as provações e entendermos para onde elas levam, esperamos que você creia em Deus, continue a crer e busque sinceramente sua vontade em sua vida. A próxima catequese será: mais argumentos científicos que demonstram a existência de Deus.